Olá!
Olá!
Estamos de volta com o
Pipoca!
Dela!
Ei!
Voltamos mais uma quarta-feira para estar junto de vocês, meus pipoqueiros queridos, e hoje nós vamos falar do filme mais falado desse ano, mais cor-de-rosa. Todo mundo falou e não tem como, vamos falar de Barbie.
É, com
Vamos falar
atraso,
de.
né? Mas
Ah, um pouco atrás,
vamos
mas é
falar.
aquilo que a gente já explicou sobre Guardiões, né? A gente não consegue no cinema ir para ver os filmes toda hora, ainda mais Barbie, que, meu, tava lotado e difícil.
Ah, não. Não ia ter condições
Não dá.
físicas de.
Né? Então, mas chegou o momento, chegou o dia e hoje nós vamos falar de Barbie, todas as nossas opiniões sobre este filme que está tão hypado. Mas antes, aquele mantra lá de sempre, vocês já sabem, vamos curtir, vamos comentar, vamos ajudar as jovens senhoras aqui a bombar com o podcast. Certo, gente? Vai lá, curte, compartilha, avisa os amigos que tem saiu episódio novo, curte lá nas redes sociais. É isso de sempre, vamos ajudar a gente a crescer. Tá bom?
Exatamente.
A gente não podia deixar de falar do filme, mas como eu já falei, é para desse ano, o filme que mais levou gente ao cinema, o filme que está, ainda está, continua batendo recordes de bilheteria. E eu vou dar uma sinopse de Barbie. Então você já sabe, se você está aqui e não viu, depois da sinopse pula fora, que depois a gente vai dar spoiler. Ok?
Exato.
Ó, a sinopse de Barbie é uma coisa. Barbie é um filme que nem os trailers explicaram que a gente poderia ver nesse filme, mas a sinopse é assim: a Barbie vive na Barbilândia, tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, ela é perfeita, vida perfeita, e quando ela começa a ter uns pensamentos diferentes das outras Barbies, umas coisas diferentonas, até começa a acontecer com ela, ela precisa vir para o mundo real para resolver este problema e voltar a ter a vida dela de perfeita, de perfeição lá na Barbilândia, que ela tem, que ela sempre teve, né, antes de surgir essas coisas diferentes nela. E a Barbilândia, ela é um lugar em que as Barbies dominam, né? Todas as Barbies.
Matriarcado.
É, matriarcado. Só elas dominam, ela tem várias profissões, são várias Barbies com bastante diversidade, então tem várias Barbies, não é só loira como ela, é porque ela é a Barbie estereotipada.
Ela é a Barbie básica, né?
É, a primeira.
Perfeita.
E tem várias Barbies. E os Kens só existem. Adoro.
Só.
Só existem,
Só
eles não
tem.
fazem nada, eles só existem. Quem manda são as Barbies. Então ela vive nesse mundo aí. E é isso, a sinopse é essa aí, essa jornada da Barbie pro mundo real para voltar para ter a Barbilândia que ela vivia lá na perfeição. Essa é a sinopse. Daqui para frente vai ter spoiler.
É, a
É.
Camila falou que tem bastante diversidade. Tem mais ou menos, né? Eu achei um pouco hipócrita essa parte, porque eu nunca tive nenhuma Barbie plus size. Existe hoje em dia uma Barbie plus size? Porque eu nunca vi.
Não sei também, gente. Como eu não compro mais Barbie, eu tô por fora. Se tiver, vocês falam,
É,
mas
mas na minha
realmente eu não,
época.
na nossa época realmente não tinha, não.
Não.
Tinha sim a
Tudo
Barbie,
bem que assim.
várias profissões, mas
Sim.
eu não lembro. Mas eu não lembrava nem da Barbie grávida.
É que não é a Barbie, né? É outra personagem essa daí, por
É,
isso que
tem outro
Disney
nome,
descontinuaram a pobre. Mas é Barbie preta também, eu acho que não é da nossa época.
Agora tem.
Eu não lembro também.
Não,
Agora
agora
tem, isso eu sei,
tem.
mas a plus size eu não vi, não.
É, pro César eu não lembro. Eu sei que eu tive uma Barbie já na minha época, criança morena, de cabelo preto. Eu tinha a Barbie, eu tinha loira, a Barbie de cabelo preto, e eu tinha a Vicky, que é a ruiva, que eu amava. Eu amava a Vicky porque a
Fala.
Vicky, além de ser ruiva, eu sempre quis ser ruiva, ela tinha cabelo cacheado, então eu amava.
É, mas a Barbie ela tinha uma amiga que era morena, moreno, cabelo castanho. Não era
É.
Barbie morena, era uma amiga da Barbie, mas
É.
não vou lembrar o nome
Deve ser,
porque,
então,
né?
essa que eu tinha.
No auge da minha idade eu não lembro mais o nome. Mas enfim, foi só uma observação porque eu não lembro de ter Barbie plus size. Hoje em dia eu nunca vi, porque eu vou em lojas de brinquedo, porque a gente vai no aniversário de criança, tem que comprar presente, né? E eu vejo todas as Barbie padrão.
É, talvez seja uma crítica da Greta, que é a diretora, a Greta.
Pode ser.
Pode ser que da
Pode ser
Greta
que seja.
Gerwig. Pode ser que seja uma crítica da Mattel, porque tem várias críticas à Mattel nesse filme. E talvez seja uma crítica, né?
É, o Ken é, tem várias etnias, né? Tem asiático, tem preto, tem loiro, tem, enfim, mas não vi nenhum plus size também, não vi nada muito diferente disso.
Não tem nenhum Ken gordo, né?
É, tudo sarado.
É,
o único
sarado.
Que é zoado é o Alan, mas o Alan só tem um, o Alan, coitado. Tiozão do churrasco, né?
Todos os Ken são iguais e o Alan.
Exatamente. Enfim, eles quiseram diversificar, mas nem tanto, né?
É, pode ser que seja uma crítica à Mattel mesmo. Mas, acho que tudo nesse filme é crítica. Eu acho que é um filme que eu assisti uma única vez, mas eu vou ter que assistir, acho que de novo, para poder talvez pegar tudo, porque tem muita referência, muita coisa que eu não peguei também, né? Então, eu acho que tudo é meio que uma alfinetada, tudo meio que é uma crítica nesse filme. Tem coisa que eu peguei, que é bem óbvia, tem coisas entre linhas, enfim, tem coisas que, como essa questão aí, que talvez seja uma crítica mesmo de todos os Kens serem sarados, né? Então, pode
pois
ser
é,
também.
Todos. Literalmente todos. Eu não sei se também é uma crítica pelo fato de ser um matriarcado e os homens têm que ser definitivamente todos padrão, né? Porque no nosso mundo, as mulheres têm que ser padrão, né? Então, acho que no mundo
Pode.
das Barbies, os homens tinham que ser padrão. Vai saber, talvez tenha sido isso. Não,
Pode
não
ser.
fui atrás. Não fui atrás para ter essa certeza, mas era só uma observação mesmo.
Não, mas eu acho que é super válido, super pode ser. Não vi ninguém falando sobre essa questão ainda, talvez porque, como eu falei, é um filme que tem muitas coisas. E, talvez, então, estão
Sim.
muitas, muitas críticas. Então, pode ser que seja uma delas, sim. É como é o contrário, como aqui a mulher é cobrada no patriarcado e no
Exato.
matriarcado, então eles também são cobrados. De ser, eles
É,
estão lá. É, os Kens para serem para servir as Barbies, né? Eles só estão lá para
é,
existir.
então, exatamente.
Né?
Elas são os velhos da lancha. As Barbies são tudo os velhos da lancha. É isso. É
É.
isso.
A casa é delas, o carro é delas, tudo é delas. Os Kens não sei nem onde é que vivem. Na
Não,
praia.
eles não vivem, fica na praia, acho, surfando à noite, deve ser isso. Meu Deus do céu. Uma observação do elenco. Tem três atores, isso assim, que eu olhei só por cima. Tem três, são três atores de Sex Education.
Tem.
Falei, nossa gente, mas tá, Sex Education tá em peso aí nesse filme. Vai estrear a nova temporada, amiga, você tem que assistir, inclusive.
É, tem que começar, é muito pra assistir, gente. Eu tô com
Muito.
Only Murders in the Building, tem o urso, tem a lista tá grande, vamos lá, vamos lá. Eu
É,
chego lá.
eu te indiquei todas essas aí um tempo atrás, hein? O urso eu te indiquei, eu tava na primeira temporada. Palhaça.
Já tá na segunda, já? Ai, misericórdia.
Acabou já a segunda, filha.
Ai, gente, assim não dá, precisa demorar mais essas coisas. Muito rápido. Só Last of Us, The Last of Us não volta nunca.
É. Tudo demora mais de um ano pra ficar pronto, né? Mas a gente vai acumulando, né? E chulasca depois pra ver. Mas vamos à Barbie.
Vamos lá. Eu vou falar, vou começar falando antes da gente estar nas críticas, eu acho que da parte da fotografia e de todo o cenário. Eu achei tudo bem, eu acho que a Greta, eles arrasaram, assim, porque foi. Tava tudo muito bem feito, assim. Eles deixaram bem, mesmo como se fosse um cenário de boneca, como se fossem os nossos brinquedos. Acho que quem teve, reconheceu. E o meu sonho era ter a casa da Barbie, e eu nunca tive.
Todas queriam. Era uma
todo
fortuna.
Mundo. Era uma fortuna, todo mundo queria. Eu tinha uma amiga que tinha, e ficava lá,
Nossa,
né, com a
rica.
casa dela montada lá na Carrica. Era rica mesmo, a casa dela. E a casa montada ali, ela tinha o carro também, então, aí quando você entra, a casa é toda aberta, porque era assim, né, gente, a gente via a casa da Barbie, aquela parte aberta ali, né,
É,
quem não
casa de
teve
boneca
Barbie,
é assim.
então é a casa, você identifica o carro, você identifica tudo ali, né, que a gente viu na nossa época e tal, então, eu acho que eles contaram direitinho, acho que o cenário ficou legal, parecendo mesmo uma boneca, deixou bem claro aquele mundo fake. É, e a Barbie também, porque a Margot, ela é uma Barbie, né?
Nossa,
Maravilhosa.
gente, não tem atriz mais perfeita para fazer a Barbie do que a Margot Robbie.
Maravilhosa, perfeita.
Não tem como, gente. Que ódio. Perfeita.
Maravilhosa, maravilhosa. É, eu quero também como começa o filme, é bem bacana a introdução, é interessante já com crítica, né? Já com pé no peito, achei ótimo, gosto. Porque eu me senti representadíssima. Todo o filme eu me senti, mas essa parte muito que já começa ali com essa comparação ali com Odisseia do Espaço, né? 2001 Odisseia do Espaço, quem já viu esse filme, mas mesmo quem não viu esse filme já sabe como é com essa abertura, gente, que essa música, essa abertura já foi usada em milhões de
Tudo.
paródias, em tudo. E Barbie não foi diferente. Então começa ali com crianças, né? Crianças, meninas brincando de boneca, já ter neném, já de ser mãe, dona de casa.
Passando roupa. Tem uma menina passando roupa, gente, pelo amor de Deus, que ódio.
Passando roupa, cozinhando, levando o bebê, cuidando do bebê, e de repente aparece aquela Barbie maravilhosa, aquela mulher linda, Margot Robbie, né? E elas estão aquela revolta e começa a quebrar as bonecas, porque agora elas querem ser a Barbie. Eu me identifiquei, gente, porque a nossa geração é muito dessas bonequinhas bebê, gente.
É, eu, né? eu tenho que dizer que eu nunca gostei de boneca bebê, eu nunca tive, assim, eu não tenho nem memória porque eu nunca gostei, eu sempre gostei da Barbie.
É, eu tinha essas bonecas, não só a bebê, mas as bonecas, a nossa geração, a nossa época, era propaganda de boneca toda hora na televisão, maldita estrela, te odeio estrela, ainda bem que acabou.
Que bom que proibiram as propagandas de brinquedo.
Porque era boneca o tempo inteiro, e todo Natal eu queria boneca, todo aniversário, minha mãe me dava, então era isso mesmo, a gente ficava ali com aquelas brincadeiras de casinha, de coisa de chá, de essas coisas. E aí a Barbie veio, e é uma crítica interessante, ah, é a Barbie essa boneca, mas veio também para colocar um padrão, né, agora todo mundo quer ser a Barbie, é impossível ser a Barbie.
Né? É, só pra Margot mesmo.
Só ela, mas é impossível também ser a Barbie. Então você saiu ali de uma coisa que mais ou menos saiu, criar a criança, a menina, para ser ali a mãe desde cedo, para tentar ser uma Barbie.
Eu não sei o que é pior, né? Porque ou você já é criada para ser escrava, tem que ser dona de casa, mãe, enfim, e aí depois vai para um padrão assim de perfeição. Aí você fala, gente, não dá, tem que ser meio termo, não tem como.
É, os dois são péssimos, né? A Barbie talvez tenha sido criada com outro intuito, mas no fim das contas foi a mesma coisa, né? Meio que um padrão inalcançável.
Escravizou de uma outra forma. E hoje em dia, na verdade, a gente vê o reflexo da Barbie hoje em dia. Essas meninas que faz lipo lá de lipo pra tudo, como se fosse ali comprar uma blusinha, as meninas vão se interna e ficam fazendo lipo toda hora. É uma coisa absurda.
É, e querer ser loira, de cabelo liso. Então, eu é muito assim, né? Quem não queria? Eu sou, como eu tenho cabelo cacheado, já tive mais, né? A Covid acabou comigo, obrigada, Covid. Mas meu cabelo, quando era criança, era bem cacheado. Então, a Barbie era completamente ruim de mim.
Pois é.
Todo mundo queria ter aquele cabelo, ser loira, ser estilo Barbie. Mas, enfim, eu acho o começo maravilhoso. Porque, nossa, realmente...
Tem uma menininha que merecia o Oscar. Uma loirinha. Ela tá com tanto ódio quebrando a boneca. Eu achei maravilhosa essa menina. Merece o Oscar.
É isso mesmo, gente. Por favor, faz favor aqui pra mim, se vocês forem mãe, porque eu não vou ser, tá? Pelo menos não tenho intenção no momento. Para de ficar dando sua boneca pra sua filha. Deixa ela fazer outra coisa. Deixa ela jogar uma bola. Deixa ela, sabe, jogar um xadrez, dá um tabuleiro de xadrez pra ela, sabe? Não, não cria ela pra ser uma Barbie. É, não cria ela pra ser uma Barbie. Pode dar a boneca, dá a boneca, mas dá outras coisas também. Faz uma geração diferente, gente. Tente inventar uma geração diferente.
A Camila, ela é filha única, mas eu sou a caçula de... Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão do meio, né? Então, graças a Deus, eu joguei muito videogame na minha infância. Meu irmão sempre ganhava videogame, né? Eu ganhava as Barbie, né? Mas eu sempre joguei videogame. E, gente, eu amava.
Pois é.
Luta, porrada, bomba, amava.
Pois é, pra quê? Só, a menina tem que brincar de boneca. Não é assim, não é mais assim. Evitem só ser assim, tá? A criança, a menina pode ser outras coisas, graças a Deus, né? Vamos tentar levar isso aí pra uma discussão aí, pra quem é mãe, tá? Quem tem suas filhas, porque a criação vem da gente, minha gente, depois não adianta reclamar, né? Então, Barbie já começa com esse pé no peito, que eu achei maravilhoso, me identifiquei, porque eu era essa criança que tava ali brincando de boneca, e aí vai pra Barbilândia, que é aquele lugar que não existe, que ficou bem claro que é um lugar que não existe, é bem sátiro mesmo, e eu entendi que era pra ser assim, desse jeito, porque não existe, né? É uma boneca que no nosso mundo, quando a gente brinca de boneca, a Barbie é tudo mesmo, né? A Barbie é a principal, é a protagonista, não é o Ken. Quem lembra do Ken?
Ah, gente, todo mundo fazia a Barbie namorar com o Max Steel dos irmãos, né? A gente nem usava o Ken.
Quem não? Quem tinha? Eu nem tinha o Ken. Quem queria o Ken? O Ken só servia mesmo para adereço, como no filme, então tá certo. Pros hétero top do Campari que ficaram chateados? Ah, por favor!
Os Red Pill ficaram bravos? Ai,
cara,
Campari.
Ah, eu sinto muito por você, que você ficou bravinho, amado. Vai tomar um Campari.
Nossa.
Vai tomar um Campari que relaxa. Ah, gente, era assim. É, isso é o universo. O Barbie, sinto muito te dizer, mas o Barbie é um filme feminista. Feminino, mas não é só para mulheres, não. Homens podem ver também. Eu acho que do mesmo jeito que a gente assiste Velozes e Furiosos, que é um filme bem masculino, ué, a gente também não pode ter um filme mais feminino? Pode, tudo bem. Tem exagero? Tem. Velozes também não tem?
Nossa
porra,
senhora.
Carro voa, velho.
Nossa. Voar tava bom, mas ir pro espaço é demais.
Ai, pior filme.
Nossa.
Da saga.
Depois de 7, só ladeira abaixo.
Nossa senhora. É, pois é. Aí é isso, gente. É isso mesmo. É esse universo e é com exagero mesmo. Porque é isso. Quando eu brincava de Barbie, quem interessava pra mim era a Barbie, não era o Ken. Na Barbilândia, quem interessa é a Barbie. Tudo é dela, sim. A casa é dela, sim. É ela que tem os empregos, sim. O Ken é um mero adereço.
É.
Então, pra quem se doeu, eu sinto muito. Mas era assim. Entendeu? Eu entendi isso aí. Não tô achando que a Greta tá querendo só cutucar homem. Tipo, não entendi desse jeito. Tipo, ah, homem não serve pra nada. Não, eu entendi que é a visão de uma criança.
Sim, é a visão. Exatamente, a criança pensa desse jeito, né? Mas a gente sabe que na vida real percebe que quem manda na casa é o pai, não é a mãe, né? Mas, quando a gente era pequeno, obviamente, né? Mas o filme, ele critica, na verdade, os dois lados. Porque a Barbilândia é o matriarcado, que é as mulheres que dominam. E quando a Barbie e o Ken vão pro mundo real, ele vê que é o patriarcado. E ele acha incrível. Porque, na verdade, ele se sente como a gente, mulher, se sente no mundo, né?
Uhum.
Porque ele falou, nossa, então aqui os homens mandam, então aqui é muito melhor que lá. É óbvio que você quer ficar do lado que o teu gênero manda, né?
Lógico.
Mas não é essa a questão é o equilíbrio. O feminismo é sobre a igualdade. É que o machismo é o homem ser superior à mulher, mas não é o caso. A gente quer a igualdade. Ela tem que ter o equilíbrio. E a Barbie, ela entende isso. Ela entende que o Ken também merece um lugar dele, né? Que nem toda noite tem que ser a noite das meninas.
É fofo, é fofo.
É.
Eu entendi também essa parte. Quer dizer, é uma coisa que não é que a Greta tá querendo dizer que tem que ser assim como a Barbilândia e a gente manda e os caras são uns trolls toscos que não sabem. Não, o que a gente quer dizer é o contrário. Na verdade, meio que a gente é que é estereotipada assim, a servir o homem só, né?
Exatamente.
E meio que a Barbilândia, ela existe só na cabeça de uma criança. E não é com maldade, né? Que ela tem essa visão. Agora, quando a Barbie vai para o mundo real, que ela vê que ela é hostilizada pela roupa, pela felicidade dela, que a Barbie
ela é fútil,
alegre, né?
Ela é considerada fútil, né? Esse é o problema.
Que ela é loira, tá sempre feliz, tá sempre alegre, usando roupa colorida e ela é hostilizada. E o Ken tá do mesmo jeito e não é, ela não entende. Por que que ele é respeitado? E ele fala assim, nossa, aqui eu sou respeitado, né? E ela não, sendo que ela tá a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente passa, porque a mulher, não precisa ser repetido milhões de vezes, mas a mulher ganha menos fazendo o mesmo serviço. Quantas CEOs você conhece, entendeu? Quantas coisas... Então, assim, é uma coisa que quando a mulher acordou pra vida, o homem já tinha dominado tudo.
Exatamente. Uma coisa que é extremamente triste, que é uma coisa que me irrita até hoje, não estou querendo ser sexista, mas eu odeio quando... O homem, dentro de uma empresa, é ele que desenvolve um produto que é para mulher. Tipo, como que, sei lá, o CEO da empresa de absorvente é homem? Como que ele sabe o que é melhor para uma mulher? Sabe assim, tem umas coisas que não faz sentido. Tipo, tem coisa que tem que ser uma mulher. Pô, uma empresa de boneca, é óbvio que tinha que ser uma mulher no comando, não um homem, né?
Pois
então tem as coisas que são irritantes, né?
E é uma crítica, mais uma crítica aqui também, que os executivos são todos homens para criar uma boneca.
A gente vê na internet coach para mulher, mas é homem. Tipo, o homem tá dando conselho para mulher, não, né, gente? Tem que ser de igual para igual, pelo amor de Deus.
Então essa é mais uma crítica que eu achei bacana ali, colocaram. Eu não gosto muito do Will...
Eu também não gosto
do Will Ferrell.
Eu achei ele muito... Ele é muito caricato, né?
Eu acho ele exagerado, acho ele engraçado, não acho engraçado, eu nunca dou risada das cenas dele. A gente até comentou no último episódio aí dos Penetras, que é um filme que eu gosto até entrar ele. Quando ele entra aí, eu já não gosto mais do filme, que aí eu já acho que fica muito exagerado. Mas até entrar ele, eu acho ok o filme, eu acho engraçado. E aqui, assim, ele tem uma pequena participação, é bem espalhafatosa, como sempre. Mas pra ser mesmo, ele entrou pra fazer mesmo essa parte, porque ele é o executivo da Mattel e aí ele só tem homem. As mulheres, ela é secretária, né?
Claro.
É, a mulher que tem ali, ela é secretária. América Ferreira. A América que tem uma... É um personagem bem importante, assim... Não tem um super desenvolvimento, mas é um personagem que a gente descobre aí ser a missão da Barbie, né?
Ela é a dona da Barbie, né? Ela é a dona da Margot Robbie, da Barbie.
Sim, da Barbie estereotipada. E é bacana porque a América Ferreira, ela é latina.
Sim.
Então é interessante porque ela tem uma Barbie estereotipada, ela é latina, completamente fora do padrão, que a gente pode dizer, né? Como
nunca
todo
seria
mundo.
Barbie.
Então... É interessante. E ela tem esse. É legal essa parte da história dela também, que é esse conflito com a adolescente chata, que aqui é chata.
Nossa, essa é insuportável, exageraram até.
Essa é chata mesmo, que aquela adolescente que se afasta do. Tem esse momento, a adolescente se afasta um pouco mesmo dos pais ali no pai do adolescente, porque, ok, não importa muito, não quer mais brincar de boneca. E a mãe sente isso, né? Essa dor, essa distância e tudo mais. E aqui a gente tem essa. Isso também. Tem essa questão de mãe e filha. Essa relação, que é interessante porque eu acho bacana, porque ela tem um monólogo muito lindo, que todo mundo fala desse monólogo, que esse monólogo, quando ela falou, eu me senti super representada, eu acho que todas as mulheres do mundo se sentiram.
Sim.
Quando ela fala essa, tudo aquilo.
É, essa cena do monólogo e a cena da Barbie passando em frente à obra, gente, que mulher que não foi assediada na rua por nada, né? Então, essa cena dela passando na obra e os caras mexendo, falando aqueles absurdos nojentos. Ai, que ódio.
Gente, quem nunca foi, uma mulher que nunca foi assediada não existe, acho difícil. Eu não conheço nenhuma que falou, ai, nunca fui assediada, não é possível.
Ah, só se ela vive no cativeiro, né? Não tem como.
Tá sendo assediada.
Exatamente, até no cativeiro, puta que pariu.
Não tem como, não é? É que a gente vive de forma como se fosse mesmo um objeto mesmo, uma coisa... Uma propriedade ali. Bom, e aí a América Ferreira, ela faz um monólogo ali que eu acho que todo mundo, e eu vejo todo mundo que fala do filme falando muito desse monólogo e eu concordo, porque eu assisti Barbie sem saber nada, graças a Deus, eu não sabia de nada, pra mim foi uma surpresa tudo. Então, quando eu vi esse monólogo, eu me senti super representada, assim como todo mundo. Porque tudo que ela fala ali é real.
É verdade, tudo, tudo.
Não tem uma vírgula que você fala, ah, não é bem assim, não, ela não tá exagerando, ela tá falando a verdade. Né? Não é um mimimi. Ah, é muita militância. É mesmo, mas o filme foi feito pra isso, minha gente. É mesmo, o filme foi feito pra isso. A Greta não quis falar por entre linhas. Ela falou, eu quero falar, eu vou falar porque eu quero falar e eu vou falar. Pronto, acabou.
Ah, mas eu nem achei tanta militância, porque é tudo tão real. Ela não exagerou em nada naquele monólogo.
Não adianta falar, ai, militância, muito mimimi. É, mas é porque ela falou, você tem que falar, eu vou falar, porque senão, eu não quero que as pessoas interpretem de outra forma, eu quero que as pessoas entendam exatamente o que eu estou dizendo. E dá para entender perfeitamente o que está sendo dito ali, né? Quem nunca se identificou ali com aquele monólogo e todas as coisas são faladas. Então ela tem uma personagem que tem ali aquele momento bem especial, na volta, né? Porque a desistência da Barbie, né, de lutar, também é uma coisa muito comum entre a gente.
É que no caso da Margot Robbie, a gente não consegue ter empatia, porque a pessoa é bonita até chorando, né?
Eu adoro essa cena que ela tá lá falando, ah, eu tô me sentindo feia, não sei o quê. E a narradora, gente, que é a Ellen Mirren, fala, a Margot não é a pessoa ideal pra essa fala.
Não, você não acredita. Tipo, você fala, não tem como essa pessoa tá se sentindo feia, não dá. É impossível.
Ah, então, o Barbie tem essas sacadas que eu acho muito geniais. Eu acho muito bom o texto. Porque não é só abobrinha, tem as partes engraçadinhas também, né?
É que a Barbie, assim, eles investiram muito no marketing. Realmente, muito. O marketing da Barbie, não tem o que falar, porque todo mundo falou de Barbie, todo mundo vestiu rosa, né? O problema é que quando uma coisa é extremamente, assim, falada, todo mundo fica esperando, criando expectativa, tem dois polos, né? Os fãs e os haters. Então, as pessoas acabam tornando muito maior do que realmente é, porque isso faz parte do marketing, né? Então, tem gente que, assim, esperava um filme, nossa, super cabeça, não é. E teve gente que achou que ia ser um filme infantil, e não é. E não é, ele é um filme ok, que traz alguns assuntos relevantes, mas ele não é um puta filme, mas também não é um filme ruim. Mas é que criou-se esses dois polos justamente para o marketing, né?
O marketing foi fantástico, esse marketing foi incrível. Vamos palmas Exato. Para o marketing, porque eles conseguiram.
Exatamente, fale bem ou fale mal.
Falaram dele, exatamente. É, então. E foram no cinema assistir.
Exato.
Né, se gostaram ou não, mas aí foi mérito deles, mas o filme, ele tá bem específico aí, quando você assiste, que ele tá tratando. Logo no começo, Sim. já fica claro. Eu gosto muito da personagem da Barbie Estranha.
É maravilhosa, né? Coitada das Barbie Estranhas.
É, a Barbie Estranha que quando você usa muito, que é a Kate McKinnon, né, que fala, eu acho ela ótima, eu gosto dela. Ah, não sei, eu achei uma outra crítica aí, quando a pessoa é estranha, ela é isolada, ela fica isolada num lugar, né?
Sim, ela é tipo, tem uma parte da Barbilândia que vai todas as Barbies que são esquecidas e estranhas, né?
É, então, as esquecidas, as saem de linha. Então, eu acho que é uma coisa, também uma crítica que eu achei bacana. Quando você não tá ali no padrão, aí você é colocada pra escanteio lá, né? Então, quando tá grávida, porque quando a mulher tá grávida também, ela não serve pra nada, né? Ali, trabalho pra nada. Muita mulher tem medo de ser demitida. Até hoje, acho que assim, não sei se até hoje assim, eu sei que era muito.
É sim, então. Ainda tem isso. Tem. Ixi, tem, minha filha. Muito.
É, então. Então, eu achei uma crítica ótima também nessa questão de ser estranha e ficar isolada, tanto que achei bacana que no final a Barbie, que é a presidente, até pede desculpa pra ela, né, por chamarem ela de estranha e deixarem ela lá, achei legal, porque, pô, por quê, né, não dá pra ser todo mundo igual, isso é impossível, e acho bacana também as Barbies terem várias profissões, ser presidente, ser tudo, porque eu acho que nem isso, a Barbie não é só, a mulher não é só uma coisa, ela pode ser várias, e a gente é, né, a gente faz tanta coisa, gente. É tanta Sim. coisa que a gente faz. Ah, Fê Maria, mas o homem faz uma só e faz bem mais ou menos. A gente faz tanta, gente. Eu mesmo sou formada em turismo, tô trabalhando em confeitaria, tenho um podcast. E, cara, cabe mais.
É que mulher a gente consegue ser multitarefa, né? O homem, não.
A gente tem não que todos, ser. Né? A gente tem que ser, porque geralmente eles têm quem faça pra ele, né?
É, eu considero a profissão mais ingrata e a mais difícil é a ser mãe, né? Porque, no caso, a gente não é. Mas a mãe que trabalha fora, cuida da criança, sabe? Ai, gente, eu a mãe, só de olhar pra uma mãe eu fico cansada.
E mãe sempre se sente culpada também, né? Porque nunca consegue, ela acha que não consegue, nunca consegue, ela acha que não consegue.
É, ser pai é mais fácil, né? Tem a mãe, né? Pra fazer tudo.
Pois é, é sempre assim. Pra homem sempre é mais fácil, gente. Não vamos fingir que não é. Você está aqui ouvindo esse podcast, vocês tem que ouvir a verdade.
Exatamente.
Vamos falar a verdade. É muito mais fácil.
Se você é homem e tá ouvindo, ah, mas eu ajudo minha mulher, ah, eu ajudo minha mãe, eu ajudo minha irmã, já começa errado, porque o verbo não é ajudar, é fazer a sua parte. Porque eu odeio pessoa que fala assim, ai, mas eu ajudo a minha esposa a cuidar das crianças. Ela fez sozinha? Caralho. Não, né? Você tem que fazer a sua parte. Que aí não fica pesado pra ninguém.
Tem que ajudar, não. Tem que compartilhar o que vocês decidiram morar junto. A casa é dos dois, meu amor.
Exatamente.
O banheiro é dos dois. Vai lavar uma privada.
É.
Vai lá.
É difícil. O machismo é muito estrutural, né? Porque é difícil você mudar uma criação. Então, são passos de formiguinha, né? Até conseguir. Por isso que quem tem filho, mãe, que tem filho menino, já tem que mudar isso aí.
É, gente, porque quem cria é a mulher. E se você cria ele pra ser um quem, entendeu? Pra ser realmente um homem que ele não precisa nada na vida dele, que ele já vai ter tudo e vai ter sempre uma mulher pra ele, então ele vai ser assim. Porque eu acho tão engraçado que até o pior dos homens tem uma namorada, uma mulher. Agora, a melhor das mulheres, incrível, ela não consegue, às vezes, um namorado ou porque ela passou da idade ou porque ela tá acima do peso. Olha os motivos. Olha os motivos. Agora, muito o pior triste. Dos homens, ele consegue uma mulher. E tem um filme que eu adoro essa cena. É o filme da Jennifer Aniston. Não é da Jennifer Aniston, tem um monte de gente. Aquele, ele não está tão afim de você. A Jennifer Aniston, ela mora com o Ben Affleck. É o único filme que o Ben Affleck presta, na minha opinião. Eu detesto o Ben Affleck, gente. E aí, ele é o namorado dela, mas ele não quer casar. Eles moram juntos. É como se eles fossem casados. Mas ela quer casamento papel, assim, sabe? E ele não acredita nisso. Pra eles já estão casados, já estão comprometidos, que é o que importa pra ele. E ela separa. não sei se você já viu esse filme, mas é porque a cena, e aí ela vai no casamento da irmã, fatalmente, fatidicamente, a irmã dela vai casar, e ela tá num momento lá com a família, e o primo dela, que é um babaca, né, levanta lá, vai fazer o brinde, e ele fala, ai, ela já a irmã dela tá saindo do mercado, já começa mal, né, tá saindo do mercado, idiota, tá saindo do mercado, mas a irmã mais velha ainda dá um caldo, tá solteira, ai que idiota.
Nossa.
Ele fala isso, né? E aí o pai dela vai consolar ela, fala, ah, não liga pro teu primo é idiota, sempre foi idiota. Ela fala, é, pois é, ele é um idiota e mesmo assim ele tá casado. Isso é maravilhoso, porque é verdade, gente, o pior dos homens tá casado, ou ter uma namorada.
A Jennifer Aniston no Todo Poderoso é a mesma coisa, né? Ela mora com o personagem do Jim Carrey, mas ela quer casar e ele não pede ela em casamento nunca, né? Eu tinha esquecido disso.
Também, é verdade. Ah, eles namoram, já é um comprometimento, né?
É, mas às vezes é o sonho dela, né? Da mulher que ele...
E é.
Eu não faço questão, mas tem uma parcela que faz a questão de casar, fazer festa e tudo mais.
Então, mas aí, o que precisa ver, e eu acho que até levantado aqui nesse filme da Barbie também, é essa questão, se essas coisas a gente quer de verdade, ou se isso é colocado na nossa cabeça lá desde cedo. Será que a gente quer
muita
casar
coisa.
Mesmo? Ou será
muita
que foi colocado
é
na nossa... Então, se a gente foi criado assim, ah, você tem que ter filho, você tem que casar, isso, toda mulher tem que ter filho, tem que casar, tem que ter um homem, que não sei o quê. Então, eu acho que isso talvez, será que é mesmo? Eu acho que talvez nem seja. Talvez seja uma coisa que todo mundo tem que fazer, que a pessoa fica ali com aquela coisa, tem que casar. Eu quis casar muito, muito, desesperadamente. Não casei.
Então, aí a pessoa que é criada dessa forma, que tem, aí quando ela não preenche alguns quesitos, ela se acha menos que os outros. Gente, mas a vida não é assim, cada um tem uma vida, vai seguir coisas que acha melhor para si. Eu nunca sonhei em casar. Eu sou juntada. Aí as pessoas falam, mas você não tem vontade de fazer festa? Não, não tenho, não quero, não vou. Eu estou num relacionamento há muito tempo e as pessoas sempre me cobram porque se eu vou ter filho. Não vou ter, não quero, não insistam. Essas são as minhas escolhas, gente, é um problema meu. Isso não me faz menos ou mais que outras pessoas, não me faz pior ou melhor. Cada um tem as suas escolhas. Eu não vou ter filho ou fazer festa para agradar os outros, gente. Eu tenho que me agradar em primeiro lugar. É isso.
Exato. Militei. E isso mesmo. Milite, porque é o seguinte, agora eu vou militar também. E serei dura. Serei dura. Quem mais critica a mulher quando ela decide não ter filho, ou não casar, ou não sei o quê, é a própria mulher.
Exato. Você
pode ver lá no Instagram, quando tem alguma coisa, uma postagem de uma mulher, as maiores críticas são de outras mulheres. Então, exato, gente, o machismo, ele tá nas nossas entranhas, porque a gente é criada nele, e a mulher também é machista, tá?
O que então, é muito triste.
O que é muito triste, mas a gente, né, a gente é criada assim. E às vezes, pelas nossas mães, pelos nossos pais, e é por isso que a criação tem que começar a mudar desde cedo. E como você falou no começo, que eu achei maravilhoso, eu acho que as pessoas precisam entender isso, que o feminismo não é a gente ficar só falando mal de homem, não é isso? Falando mal de homem, não quero homem, não gosto de homem. Não, gente, eu adoro, não gosto de homem, tá?
Isso é sexismo, não é feminismo.
É, não tem nada a ver. O feminismo é pra a gente poder ter liberdade, sair dessa coisa de ficar só sendo dona de casa. Se muitas lá atrás não tivessem gritado e militado, a gente hoje não estava aqui podendo dizer que a gente quer ter filho.
Exato.
Né? Então, muitas precisa aparecer essas aí que vão gritar. As minorias sempre precisam, né? Alguém precisa gritar. Ai, mas é muito, tudo é exagerado, mas também estão exagerando. Sim, eu concordo. Às vezes tem coisa que você fala, ah, mas está exagerando, mas se ninguém exagerar, não sai do lugar.
É difícil. Esse negócio que você falou que as mulheres são as mais machistas, né? Infelizmente.
Sim, infelizmente.
Porque você falou esse negócio de nunca tá bom. O exemplo é clássico. Ah, você não tem filho? Ah, então você nunca vai conhecer o amor e blá blá blá. Aí você tem um filho. Ah, mas quem tem um não tem nenhum. Aí falou, mano, porra, vou ter que ter dois. Aí, beleza, tem dois. Ah, mas o seu parto foi cesárea? Então você não é mãe de verdade. Porque o parto, pra você ser mãe de verdade, tem que ser o parto normal. Gente, nunca tá bom. Nunca tá bom. Então, assim, se você fica fazendo as coisas pra agradar o outro, que nem faz parte da sua vida, você nem mora com aquela pessoa, pelo amor de Deus, você nunca vai ser feliz. Você vai ficar fazendo as coisas pros outros, gente? Não, faça por você. Você quer ser mãe? Então tenha filho. Se você não quer ser mãe e o teu marido quer ser pai, sentam e conversam. Porque assim, você tem um filho, aí o cara fala, Ah, não quero mais ser pai. Ele vai embora e você fica com a criança.
É você que vai ficar com o fardo, que você
A
nem queria.
mãe, ela nunca pode abandonar o filho. Ela não tem para quem devolver. O pai tem, entendeu? Então, assim, não tenha filho para agradar os outros, porque você está gerando um outro ser que vai ter trauma, sabe? Então, não faz isso. Se você não quer, não tenha. É melhor.
É melhor, vai ser bom para você e para criança também.
Exato.
Imagina.
Porque aquilo, uma vez eu ouvi uma frase e é verdade. O homem, ele aborta todos os dias. Porque ele abandona a mulher e o filho a hora que ele quer. E ninguém questiona. Aí o cara abandona, vai com outra mulher, aí engravida outra mulher. Sabe? É umas coisas assim que é inaceitável. Então, faça por você.
É, não entre nessa, né? Mulher, eu acho que isso também é bem colocado lá no final de Barbie, que eu achei muito. Eu me emocionei nesse final, não sei todos vocês, mas eu me emocionei bastante, chorei, porque realmente aquela a cena da Barbie indo para o mundo real, mesmo sabendo de todas as dificuldades de ser mulher, é isso, todo dia a gente acorda assim, né? Vamos lá, né? Estamos aqui, vamos lá. Eu gosto de ser mulher, eu curto ser mulher, eu adoro mulher, ser mulher, mas é difícil todo dia, é difícil mesmo. Todo dia é uma dificuldade. Todo dia você
Tem
dá uma
dia.
respirada funda que você fala, puta que eu pariu, caralho!
Olha, gente, eu que trabalho no mundo corporativo, né? Porque a Camila, ela é confeiteira, a Camila é empresária, né? Eu não, eu sou CLT, eu vou para o
Agora, né?
escritório. É, eu vou para escritório e às vezes eu tenho que ouvir meu diretor falar assim: Ah, Bruna, faz isso porque você é mulher, você tem mais jeito. Meu, olha.
Olha que é porque eu não quero ir pra
Olha.
prisão, né? Aí você dá aquela respirada.
A minha vontade. Isso, gente, isso é o de menos. Eu ouço coisas absurdas, assim. Ele fala de mulheres na terceira pessoa, como se aquilo não fosse me atingir, sabe? Eu falo, mas eu sou mulher. Ele está me colocando no mesmo lugar quando ele fala essas coisas. Aí eu falo, mas a minha vontade é voar no pescoço. Mas aí eu lembro que o estatuto do idoso pode me prender e eu posso levar a justa causa, aí eu engulo, entendeu? Então, mas a minha vontade é voar no pescoço dele. Mas tudo bem. Então, essas coisas, pequenas coisas, você fala, ah, mas é uma brincadeira. Foda-se, não é brincadeira se não me agradou. Então, para mim, não é brincadeira. Eu me sinto ofendida.
Lógico, e essas brincadeiras passiva-agressiva, ah, é brincadeira, né?
Ah.
É, eu convivi com aquele primo que eu falei, que é assim, tem um primo extremamente machista, que eu acho até que é misógino, é casado, porque eles sempre são, e
É.
eu acho até que é, mas não sei, não sei se é, porque geralmente homem não gosta de mulher, né, assim,
É,
muito, né?
e ele acha que ele gosta de mulher porque ele é casado com uma, né?
É.
Porra, não faz o menor sentido, mas tudo bem.
É, então é. Sempre ouvi depois de grande essas piadinhas passiva-agressiva, né? E aí depois vem aquela coisa, calma! Era só uma brincadeira, eu odeio! Eu tinha vontade de
Ah.
pular no pescoço dele e quebrar, creque! Porque aí parece que a gente é louca, desequilibrada, né?
Mulher é sempre louca, Camila. O homem não. O homem
É!
nunca é. A mulher falou um pouco mais alto porque está gritando sua louca. Porra, velho.
Né? Parece que tá
Ai, ai.
desequilibrada, porque, pô, mas as piadinhas passiva-agressiva são foda também, porque elas são ali disfarçadas de brincadeirinha, mas tá sempre te cutucando. Hoje eu sou confeiteira, né, e tal, mas eu trabalhei em comercial, em hotel, e, velho, tinha muito homem, meu chefe era homem, então ele era péssimo. Eu detesto ele até agora, ele era péssimo, ele assediava, inclusive ele pegava, ai, enfim, e ele era
Ah.
horrível, nojento, velho nojento. Enfim, e era horrível, assim, é uns tratamentos, umas coisas que meu chefe, eu tinha vários chefes, não era só um, era um outro, que também falavam umas coisas, assim, sabe, também, que você fala, e sabe o que me irrita? Não é que me irrita, é bom, a gente faz por aqui, eu ria, né, hoje eu já talvez não riria, hoje eu já ficaria com uma cara mais de...
Mas é que é meio que a nossa defesa, né? Porque a nossa vontade é dar uma voadora na boca da pessoa. Então a gente acena e sorri pra, tipo, o assunto morrer. Porque se você cria um atrito naquele momento, aquilo vai acabar virando uma discussão, né? Então a gente só. Ah, tá bom, haha, legal. Próximo assunto, sabe assim?
E aí você é a chata, né?
É, então. Aí fala, ai, nossa, não pode
Militante.
brincar com ela porque é militante. Sabe assim? Ai, tudo distorce. Eu não tenho paciência.
É, gente, é.
Eu só tô esperando um dia me mandar embora e pagar meus direitos, mas é isso.
Aí você vai falar que Barbie está exagerando o filme? Não tá, gente.
Não, nesse
Tá exagerando.
quesito não. Eu acho que pegou até leve.
E aí tem que dizer, essa questão de que a gente estava falando de ser mãe aí, que é obrigada a ser mãe, eu acho que a mulher, infelizmente, a gente está tendo sempre que agradar, né? Para ser aceita aqui, agradar para ser aceita ali. Eu acho tão complicado, porque eu já tentei muito também, inclusive em relacionamento, tentar ser perfeita para aquela pessoa, para ela te amar e não querer nunca mais separar de você. Isso lá atrás, né, gente? Quando era jovem, mais jovem.
É, isso não adianta nada.
Não adianta nada, não deu certo, porque, claro, eu não vou conseguir ser perfeita pra ninguém, né? Ninguém vai conseguir ser perfeita pra ninguém. E eu acho que, gente, também é uma crítica da Barbie isso aí, né?
É, isso não tem como, porque aí a gente vê, sei lá, a Shakira foi traída pelo Piquet, mulheres que a gente toma como perfeitas são traídas todos os dias por... Aí vem aquela coisa da rivalidade feminina que eu também acho péssimo, né? Fala, nossa, traiu a fulana que é perfeita por uma menina mais feia.
Né?
Como se fosse só
bonita,
isso,
tudo
sabe?
Bem. Fosse bonita, tudo
tipo,
bem.
Não, mas ninguém questiona o caráter de quem tá traindo? Tá questionando que o cara pegou uma mais feia, sendo que ele é casado com uma mais bonita? E o caráter do cara? Ninguém questiona? Vai questionar se uma é mais bonita, mais feia, mais velha, mais nova, mais magra, mais gorda? Fala, gente, ninguém tá atacando o que tá errado, sabe?
Pois é, pras mulheres é sempre pior. Essa cobrança sempre maior. Se a menina posta uma foto de biquíni, ah, pra que isso? Tem necessidade? Mas o Cauã Raymond tá sempre postando foto sem camisa e tá todo mundo elogiando. E tudo bem. E eu nem acho ele tudo isso. Pronto, falei.
Também não acho. Mas é pra mulher é sempre, o peso é sempre pior, né? É sempre diferente. Então, a gente fica um pouco calejada. A gente começa a ficar militante mesmo. Tem hora que eu me policio pra não... Quando, assim, não vale a pena mesmo, sabe? Quando é pessoa que não vale a pena gastar saliva, beleza, deixa eu passar. Mas tem hora que você fala, mano, essa piada não é legal. Tipo, quando é pessoa mais próxima a você, sabe? Uhum. Aí fala, ah, mas tô brincando. Não brinca mais, não é agradável. Não muda esse pensamento, porque é desagradável. Sabe? Ai, nossa, aquela menina foi estuprada, mas você viu a roupa dela? Não. Porra, gente.
Eu já ouvi, por favor, isso de, né? Ouvi isso de mulher, hein? Não é de homem só, não. Já ouvi
também
isso de mulher.
Também já ouvi de mulher. Eu falei, minha filha, a pessoa pode sair pelada se ela quiser. A gente sabe que na teoria não, né? Ela não pode sair pelada porque vai ser estuprada e ainda vai levar a culpa. O caso da menina que tava alcoolizada no Uber lá, que, sei lá, o amigo, o irmão deixou ela no Uber e o cara deixou ela na porta. Gente, teve gente que culpou a menina.
Caralho, quem mandou beber desse jeito?
Você tá com seu amigo, você torce que seu amigo vai cuidar de você, né? É o mínimo, né? Que vai cuidar de você. Não que vai te enfiar num carro e deixar o motorista. Por um lado, eu entendo que o motorista tinha que ter chamado uma ambulância, né? Já que o amigo da menina abandonou ela. Mas também entendo que o cara falou, porra, não é minha responsabilidade, mano. Eu tenho que trabalhar. Como que o amigo da menina deixou? Sabe, assim, tantos erros nessa história. E tem gente culpando a menina. Se tem uma pessoa que não é culpada, é a menina que tava alcoolizada, gente. Pelo amor de Deus.
Que sofreu o abuso, né? Coitada.
Porra, o cara levou a menina pra um terreno baldio, sei lá quantos caras estuprou a menina, sabe? Porque não deve ter sido só ele, sabe? Assim, ai, olha, lamentável.
Eu também acho. Eu acho assim, é uma falta de responsabilidade, mas ele não tinha obrigação de cuidar dela. Ela bebeu porque quis. Calma aí. Eu já levei a amiga pro hospital, já fui levada pro hospital também. Bons tempos. Hoje não aguento um cheiro de pinga.
Nossa Senhora.
Que o fígado já treme. Mas
nossa.
Já fui levada pro hospital também. Trazido em casa e foi por homem, foi por mulher não, amigo. Então, assim, pô, eu não faria isso de jeito nenhum com uma amiga minha, gente. De jeito nenhum.
O Uber já devia ter uma função assim, pegou passageiro alcoolizado, já devia acionar algum botão, sabe? Pra ter alguém esperando a menina na porta de casa, ou uma ambulância. Não dá pra você deixar uma pessoa alcoolizada, você despejar a pessoa na calçada no meio da casa dela, gente.
Eu acho que não devia nem aceitar. Eu acho que se a pessoa não está consciente, não devia nem colocar dentro do carro. Senão,
não,
se
devia obrigar,
inconsciente,
devia obrigar
eu não
o
levo.
Amigo junto.
Exatamente.
Tinha que estar um responsável pela pessoa, porque aí acontece isso, gente, pelo amor de Deus. Podiam ter matado a menina, sabe?
Pois é.
Porra.
Porque eu acho que já devia ser uma coisa, talvez isso mude agora no Uber mesmo. Então,
não
tá inconsciente, não é pra levar sozinha, não.
Ou pega, é dali pro hospital. Pega,
também.
Leva no primeiro hospital e aciona o responsável pela pessoa.
Exato.
Porque não dá, gente. Tá vendo? Ser mulher é uma preocupação constante. Você sai pra beber com as suas amigas, você não sabe qual vai ser o fim da sua noite, porque você é mulher.
Pois é. E aí você tem que pensar em várias coisas. Quer dizer, eu não posso beber muito, porque não posso ficar alcoolizado, porque eu vou voltar de Uber. Coisas que o homem não precisa pensar, né?
Não, você tem que ficar
beber.
De olho. Você tem que ficar de olho na sua bebida a noite inteira, porque você olhou pro lado, coloca uma coisa na sua bebida, sabe? tem pais, mulher não tem pais.
Tem que tomar conta da roupa, tem que tomar conta de tudo. Então é muito difícil. Tanto que a gente aqui, amigas, aqui a gente pega Uber em grupo. Sim. Quando a gente vai para lugar, a gente pega em grupo. Por quê?
Tem que ser.
E olha que a gente não sai para beber, voltar alcoolizada. Mas não. Mesmo assim, a gente pega em grupo. Por quê? É o medo que toda mulher
áudio,
tem.
Mandar áudio fake pra outra pessoa no carro, pro motorista saber que tem alguém te esperando, sabe assim? Ai, olha, é muito difícil.
É, então, é muito difícil mesmo. É muito complicado e pro homem é super fácil, então...
É, por isso que é fácil pro homem falar, ah, as mulheres, tudo feminista. Gente, feminismo não é ser superior ao homem.
Não,
a gente só
ninguém
quer ter os mesmos direitos, é isso, fim, sabe?
A gente não quer, a gente não faz lista pra gostar de homem, não. A gente gosta. É diferente de alguns machos aí que faz lista.
Ai, nossa. Porque
não pode ser órfã, não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser...
Não pode ser divorciada, não pode ter mais de 40 anos, não pode pesar mais de 60 quilos.
Não pode ter filho,
pode ter estria,
pode ter...
não pode ter celulite, não... tem que ser inteligente, mas não pode ser mais inteligente do que eu.
É.
Tem que ganhar bem, mas não pode ganhar mais do que eu, porque senão vai querer mandar em mim. Gente, pelo amor de Deus, homem faz um esforço muito grande pra gostar de mulher.
Faz uma lista gigantesca e a gente tem que acatar. Não acate, minha senhora não, menina. Moça, não, não tente se adequar à vontade da outra pessoa. Seja você, meu amor. E se você ficar solteira, não é o fim do mundo. Não
Às vezes
é
até melhor.
Fica de boa, filha. Sua vida não se resume a homem. Não se resume a homem. Fica tranquilo. Isso aí colocar na nossa cabeça que a gente tem que ter um homem para ser feliz. Não precisa. A autoestima não. É uma coisa sua. E amor próprio também.
Exatamente.
Não é outra pessoa que vai te dar, tá? Então segura, porque não adianta. Tanto relacionamento que você, de gente que casa e acaba rapidinho aí.
A
é
vida
isso.
Não é tão simples.
Pode
assim.
Ser que
se
dure
valorize.
Pra sempre. Tem gente que não. Às vezes não dura. Luísa Sonza hoje acabou de ter um relacionamento.
Nossa, durou
tá gravando...
o quê? 3 meses? Quatro.
Fez até música. É, ela é intensa, paciente.
Gente, Bruna Biancardi, do Neymar. Mano, a menina tá grávida. O cara vai pra balada todo dia. Todo dia é um escândalo. A menina grávida, da filha dele. Sabe? Tipo, vale a pena? Vale a pena ficar com uma pessoa dessa? Eu acho que ela só tá esperando a criança nascer pra falar, meu filho, vaza. Já
ter.
É rica mesmo? Já tem fama, não precisa mais dele, ele paga pensão, tá tudo certo, porque olha a exposição que essa mulher sofre por causa dele. Sabe? Não dá.
Eu
tem
não
coisa
vou
que
me pronunciar
não vale
sobre
a pena.
O Neymar, porque eu não tenho advogado.
E a gente é pobre,
vai,
né?
Vai que um dia isso aqui viraliza e chega nele, né? Deus me livre.
Gente.
Então, não
vou
pronunciar.
O cara dessa última... Não é essa... É que a gente tá... Vai passar... Esse episódio já vai estar atrasado dessa fofoca, né? Que ele tá na balada em Barcelona com duas meninas e tal. Mas da outra vez, da menina que foi delivery lá, que foi pro apartamento dele, o povo que ele pediu, fez um post lá pedindo desculpa que ele errou, não sei o quê. Os caras tudo dando parabéns. Ai, foda.
Ai, gente.
Gente, a Luísa Sonza terminou com o Whindersson, ela nem traiu ele, o povo faltou linchar essa menina na rua. Olha como é diferente o tratamento.
Totalmente diferente. Acaba totalmente a vida da mulher. Se ela trair, então, vixi.
Não, é lamentável.
É, você não lembra. Ó, esse é um dos motivos de eu não gostar do Cauã. Não me processe, Cauã, porque eu não tenho um puto pra te dar, tá? Mas eu vou falar. Quando aconteceu aquele problema lá, que ele traiu a Grazi com a...
Com a Isis.
Isis Valverde, quando estavam gravando aquela minissérie. Ele... Até hoje, este homem maravilhoso nunca se pronunciou, nem para defender uma, nem para defender a outra. Nunca. A Grazi ficou como louca e a Isis como vagabunda.
Exato.
Tá? E o partidão tá aí com o segundo casamento acabado, finalizado, porque realmente é um partidão. Nem adianta processar, porque eu não tenho um real pra te dar. Então, assim, por favor, né, mulheres? Ah, gente, vamos parar essas coisas aí de enaltecer só homem, tá? Por favor, vamos enaltecer mulher, gente. Para de competitividade, de brigar. Fica feliz pela conquista da outra. Deixa ela crescer. Cresce você também. Se as mulheres derem a mão uma pra outra... Isso é outra coisa que é colocar desde cedo entre a gente também. A gente ser competitiva. Porque tem que ser a melhor, né? A mais bonita, a que chama mais atenção, a mais magra. a que vai casar primeiro, a que vai, entendeu? Para com isso, isso é bobagem, não leva vocês a nada. Qual a diferença que vai fazer na sua vida se tua amiga casar primeiro que você? Qual é a diferença? As minhas todas casaram antes, não tem diferença nenhuma.
Eu tô na merda, porque até hoje eu sou juntada, né? Não casei.
Não, mas tava morando junto, e daí? Sabe,
ah,
e daí?
Mas, tipo, cada um com a sua luta, sabe?
Eu tenho amiga que teve filha, eu não tenho, não quero ter também, e daí? Na minha vida não muda nada, porque as contas continuam chegando, as coisas. E o objetivo da vida é cada um ter o seu. Não adianta você ficar essa rivalidade com mulher, gente. Não faça isso. Eu acho que se a gente desse a mão umas para as outras, em vez de ficar criticando e competindo, a gente já tinha chegado mais longe. Mas eu acho que a própria inimiga da mulher é ela mesma. É, eu acho pois que isso é. Também é bem falado no, em Barbie aí, com essa questão da Barbie estranha, que a gente começou nesse assunto da Barbie estranha, né? Porque isso as porque próprias Barbies nobam ela.
É, isso porque ela é uma Barbie, né? Ela é. É uma Barbie.
Ela
e
é uma Barbie.
Mesmo assim, só porque ela é um pouco diferente, ela é excluída. Ai, gente, é muito difícil, realmente. O homem, ele a vida é mais fácil pra ele, eles são mais parceiros entre eles, né? Coisa que a mulher poderia ser também, né?
São. Mas eu acho até que as amizades são mais verdadeiras entre homens, porque não tem essa rivalidade. Entre mulher é sempre muito complicado, porque você tá sempre meio que pisando em ovos com as suas amigas, você não sabe. É muito difícil, sabe? Assim, é muito complicado.
E assim, além disso, né, a gente pisa em ovos com amiga e tal, tem essas coisas. A mulher, a gente tem mais a preocupação de que a outra mulher vai pegar o que é nosso, sabe? Umas coisas assim.
Olha, eu vou falar novamente. Agora eu vou entrar no assunto que é prioridade. Eu tenho os dois mundos. Eu, no momento, tô solteira aqui, mas já tive namorados. E, enfim, quando tinha namorado, cometi esse mesmo erro que as que estão aí comprometidas cometem. De achar que o alecrim dourado é desejado por todo mundo.
Gente, esse mal eu não sofro.
Que todo mundo quer o alecrim dourado, que todo mundo quer roubar o teu príncipe encantado, o teu Brad Pitt, entendeu?
Nossa.
E aí, hoje eu tô solteira, e aí como a gente sofre o preconceito por ser solteira também, porque, né, é vagabunda, vai querer roubar, aí tô querendo roubar os machos dos outros. Quem disse? Não quero, gente. Pelo amor de Deus. Eu não quero homem casado. E quem disse que as solteiras estão querendo? Às vezes as mulheres estão no bar bebendo porque estão curtindo, não estão ali procurando homem, não. Se liga. Exato. Na cabeça de vocês. Vocês já se olharam no espelho? Falei isso para minhas amigas outro dia. Todas as minhas amigas são mais bonitas que os maridos dela. Sinto muito se vocês estão escutando, tá? Os maridos aí. Todas são mais bonitas. Todas. Não estou desmerecendo eles. Todos eles são ótimos maridos. O que eu quero dizer é calma, segura.
Se
sabe?
Deixa.
Você tem todo o seu valor, você é bonita também. Por que você acha que todo mundo tá querendo? E sabe, você já pensou para pensar quantos homens estão querendo você? Não, você só tá pensando na solteira que estão querendo ter o palequim dourado. E às vezes
exatamente.
Nem tão, gente.
Mas um recado para as que estão olhando o marido das amigas. Não faça isso, não vale a pena. Você vai perder a amizade. E se o cara largou a mulher pra ficar com você, não presta, entendeu? Procura outro, procura um solteiro, um divorciado, entendeu? Não vai com quem tá comprometido, gente. É dor de cabeça, não vale a pena, não vale o esforço.
Homem, nenhum vale a pena, então, gente. Não vale, não. Não,
não
vale.
É pra brigar com a amiga, pra de homem. A gente ouve cada história no Não Inviabilismo, não vale a pena, não vale a pena.
E não é só amiga. É mãe, irmã.
É mãe, irmã, tia. Vizinha. Nossa, gente.
É muita coisa, mas é isso. Cuidado com esse negócio de estereotipar a mulher solteira como se ela estivesse querendo pegar todos os homens casados. Não, exatamente. Nem todas, na verdade, a maioria acho que não está, tá? Tem uma, quando uma mulher tá querendo pega um homem casado para traição, é a mesma coisa que um homem trai uma mulher também. Acontece, mas geralmente não é isso que a gente tá fazendo. E às vezes uma mulher entra com o marido e a gente olha pra mulher. Nossa, que menina bonita. Nem reparou o marido do lado. Vai reparar se for o Brad Pitt, gente. Se não for o Brad Pitt. Aí, às vezes, nem lembra. Então, pensa isso. Cuidado com isso aí. Mas aí, a gente vai falar. Vamos entrar aqui só num... Porque já militamos aqui.
Muito.
Falar
40
da...
40 minutos militando.
É o nosso momento. É o nosso momento. Da interpretação da Margot, eu vou falar que eu gosto muito dela. Eu acho ela uma mulher muito bacana e uma atriz muito boa. E ela é produtora desse filme. Ela abriu uma produtora para ter mais mulheres em Hollywood. Eu acho bem legal. É mais uma das mulheres que abriram. Ela não é a única. Acho que a Reese Witherspoon tem também. Enfim, tem algumas mulheres que já estão aí nessa. E ela... O primeiro filme que ela produziu foi a Aitonia. sei quem
esse
viu.
Filme, esse filme é bom.
É.
Ele é dramático, mas ele tem umas tiradas cômicas, mas é muito dramático, é muito triste a história dela.
É muito triste. A personagem da mãe dela, gente, aquela atriz é maravilhosa demais.
Ela é, nossa ela senhora. Você então, fica com ódio dela.
Não é? Ela ganhou o Oscar, inclusive, então foi um filme que ela já estreou na produtora dela, sendo indicada ao Oscar. E acredita-se aí que Barbie também seja. E ela fez bons filmes, né, ao longo da carreira. E ela é uma mulher determinada. Ela, como é que fala? Ela quis fazer um filme com Tarantino, ela mandou carta pra ele, pra pedir mesmo, entendeu? Uhum. Ah, vou fazer. E ela fez aquele filme lá da Sharon Tate, né? Sharon Tate. Uma vez em Hollywood.
Ah, tá. Então... É porque tem aquele outro filme que conta a história da Sharon Tate, mas é a de terror, mas o que você tá falando é com o Brad Pitt, né?
É o do Tarantino, é Uma Vez em Hollywood, que é com o Brad Pitt e com o Leonardo.
É, esse daí esse eu não assisti. Fiquei de assistir a Hilary Duff, lembrei.
Hilary Duff, boa.
É, mas aí é de terror, mas falaram que é tão ruim esse filme que eu nem vou perder meu tempo de ver.
É, falaram que é ruim mesmo. Esse filme falaram que é bem ruim. Tá na Netflix, se eu não me engano, mas eu nem tenho vontade de assistir.
Ah, nem vou ver, porque falaram tão mal, mas enfim. É, a Margot, sim, ela faz filmes bons. Ela de Arlequina é muito bom, né? Apesar do filme ser ruim.
Pois é, dizem que Aves de Rapina é bom. Eu não vi Aves de Rapina ainda, porque também é um filme bem... Dizem que é um filme também bem feminista. Eu não vi Aves de Rapina, agora vou até colocar na lista. Porque eu achei que era uma continuação ali de...
Esquadrão Suicida?
Esquadrão. E como eu não gostei tanto do Esquadrão, eu falei, ah, não sei se eu vou gostar. Mas já ouvi dizer que é bem diferente. Então, talvez eu dê uma chance aí pra ele.
É, eu assisti uns pedaços, mas eu não... Tipo, tava passando e eu assisti, então eu não peguei do começo, aí eu também não assisti todo o resto, então eu não sei se é bom. Mas eu não sou muito fã da DC, né, então...
É, você não é muito focado no Batman, né? Demais.
É, então, eles investem tudo no Batman. É,
muito obcecado pelo Batman.
Pipistrelo.
É muito obcecado pelo Pipistrelo, e aí que não dá. É. Só dá uma diversificada, né, Batman? Ou, né, DC? Vamos melhorar aí. Mas vamos fazer umas outras coisas. Tem tantos personagens. Pra que escreveu tanto quadrinho se vai focar só no Batman, né?
Gente, por favor, né? Porra.
Ai, pronto. Então é isso, gente. A Margot, eu acho que ela tá ótima. Eu acho que ela faz uma Barbie perfeita. Ela parece, ela é linda. Ela faz uma Barbie bem perfeita ali no questão do estereotipado. Eu acho interessantíssimo ela querer fazer esse papel, porque ela é um estereótipo mesmo de beleza, né? Loira, magra. Então
perfeita.
Eu achei perfeita. Achei ela incrível ela fazer, querer fazer isso. E depois na parte também do mundo real, eu acho que a Margot faz tudo com muita doçura. Eu acho bonita essa doçura dela ali, né?
Ela é sempre educada também nas entrevistas, sempre sorridente, bem parecida com a, como que é o nome dela, que a gente sempre fala mal, a Margot,
a Brie Larson.
Que é a simpatia, né? Então, nossa. Mas a Margot não, ela realmente é simpática.
É, ela é bem doce, assim, eu acho ela tão educada, eu gosto muito da Margot, assim, eu acho ela uma mulher que entrou ali, que poderia ser só estereotipada também, pra fazer esses papelzinhos de mulher boba que tem em Hollywood, um monte de papel besta que dão pra mulher, eu acho que ela é bem bacana, ela tá fazendo a parte dela, assim, de fazer coisas boas pra mulher, assim, acho legal, eu gosto.
Também.
E aí, gente, o Ryan Gosling, eu adoro o Ryan Gosling, eu acho incrível o Ryan Gosling ter aceitado fazer esse projeto, porque eu acho que qualquer outro homem com masculinidade frágil não faria.
Ah, mas ele é um menino do clube do Mickey, né, ele já tem uma criação diferente, né, ele não ia ter esse preconceito pra fazer esse papel jamais.
É, eu achei, ganhou tantos pontos comigo, que eu não gosto muito, não do Ryan Gosling, dos personagens dele, eu acho ele meio sempre blasé, sempre com aquela cara nos filmes.
Ele então, é blasé mesmo.
É, eu não acho assim, todo mundo acha ele um puta ator, eu ainda fico meio assim, ele como pessoa, não, acho que ele é um cara bacana, mas eu acho ele sempre com aquela cara assim, mas eu achei tão incrível, eu gostei muito, eu tenho certeza que muitos homens não aceitariam esse papel, e ele aceitou de corpo e alma, e eu gosto do Ryan Gosling no pessoal, quando ele enaltece a mulher dele, eu adoro, eu acho maravilhoso, ele enaltece, tem que enaltecer mesmo, porque ele tem um discurso dele quando ele ganhou, acho que foi um Globo de Ouro, foi um Oscar, que ele falou que ele queria agradecer ela, porque enquanto ele estava trabalhando, acho que foi quando ele gravou La La Land até, ela estava em casa cuidando dos filhos, sabe, então, ele só estava ali por causa disso, e é muito que verdade, minha gente, porque o homem só consegue chegar onde ele chega, porque tem quem fica em casa cuidando dos filhos para ele, porque senão ele não ia chegar, porque a mulher tem que parar a vida dela para isso, o homem não, e eu acho lindo quando ele enaltece, enfim, e eu acho que tem que ser assim mesmo. E ele, o quem dele é muito maravilhoso. Ele entrou mesmo ali no, na zoeira, né? Ele exagera mesmo, porque é o que tem que ser feito ali. É exagerado? É exagerado, mas é o papel dele ali, de quem? Acho engraçado, eu gosto, eu gostei. Eu gostei muito do Ryan Gosling, eu fiquei bem contente. Não só ele, tem o Simu Liu também, que entrou também ali na brincadeira, na questão.
Tem até o Gravik do Invasão Secreta.
Tem o Gravik? É o Gravik! Nossa, Bruna! Mas é que ele tá magrinho aqui em Invasão Secreta, ele tá mais forte, não tá?
É, que no Invasão Secreta também a roupa dá uma encorpada, mas eu falei, olha o Gravik tá em Barbie.
No, até o John Cena, gente, de Mermaid, Didi.
Ah, do Alipa também, né?
Ah, Didi, sereio, adorei.
É, com a Dua Lipa.
É, gente, mas eu sei.
Tem uma cena a cena que eles estão na praia, lá da briga e tal. Eu falei, nossa, Cobra Kai, né? Porque o Ryan Gosling tá igualzinho o Johnny.
Né? Com aquelas faixas na cabeça.
Pra gente tá igual, cadê? Faltou o elenco de Cobra Kai aí.
Ai, mas achei engraçado. A disputa dos Ken, gente.
Nossa, gente.
Uma coisa bem. Eu lembrei muito do Greasy. Dessa dança deles ali, todos de preto, com a meinha rosa. Tem uma cena do Greasy que eles dançam, todos os homens ali num carro. Achei muito parecida a cena. Ela se inspirou em 35 filmes, né? Eu acho que Greasy foi um deles.
Meu Deus.
É muito legal, eu acho muito engraçado. Eles brigando por nada, né? É muito engraçado.
Minha filha, mas o homem briga por nada, né? Convenhamos.
É que eles são todos iguais, estão brigando pelo quê, né?
Exatamente. Não faz nem sentido.
Qual era? Engraçada. Bom, eu gostei. Eu acho que o elenco foi bem escolhido. Valeu a pena aí o esforço. A Margot é a produtora e ela escolheu a Greta, que ela é coautora do roteiro, é diretora, e é junto com o esposo dela, que é Noah Baumbach. E esse moço, ele fez um filme que está na Netflix, é um filme da Netflix, que chama História de um Casamento. É com a Scarlett Johansson e com aquele um outro moço que faz um monte de filme, que eu esqueci o nome dele. Ah, Adam Driver.
Ah, sim, o pessoal falou muito desse filme, porque esse filme é muito bom.
Esse filme foi indicado ao Oscar. Esse filme é muito bacana e eu acho bacana porque esse filme. Assistam, gente, quem é casado, vale muito a pena. Esse filme, que foi dirigido por ele, o roteiro também, não sei se é dele, mas é um filme que fala sobre relacionamento tóxico. E é feito por ele, por um homem. Então, eu acho muito bacana sobre um casamento e quanto a mulher abre mão das coisas pra estar ali num relacionamento. Vai, veja, é muito bom. Vê, assistam, vale muito a pena esse filme. Ele é bem bacana. Ele tá no Netflix, é da Netflix, tá?
Eu vou procurar.
E é legal, porque ela fez esse filme junto com o marido. Então, gente, tá vendo como o homem não tem masculinidade frágil? Fez Barbie com ele? Olha lá.
Melhor.
Ele aceitou, né? Eu acho que tá aí. O elenco foi ótimo. Eu, particularmente, gostei do filme. Eu me surpreendi, porque eu não esperava dessa forma, eu era uma pessoa que esperava de outro jeito o filme, por exemplo. Mas achei bacana, me emocionei no final, me emocionei bastante. Aquela música da Billie Eilish, pelo amor de Deus, hein? Triste essa música.
Qual a nota que você dá pro filme?
Ai, gente.
É emocionada, velho.
Eu sou emocionada, eu vou dar 5 pra Barbie.
Meu Deus.
Eu vou dar 5 pra Barbie, mas é porque, por todas as questões levantadas, eu acho que a gente precisava de um filme que falasse as coisas às claras aí. E é isso e acabou, pronto. Não, pra mim é isso, assim. É o melhor filme do mundo que eu já assisti? Não é o melhor filme do mundo que eu já assisti. Já assisti filme melhor. Mas eu vou dar cinco pela. Como é que fala também? Pela. Ai, esqueci a palavra, gente. Tô precisando umas vitaminas. Atitude, vai que seja. Não é bem atitude, mas pela atitude das duas aí de mandar negócio real aí. As verdades na cara do povo aí, sem pensar muito se iam gostar ou não de ouvir. Acho que tem que ter coragem pra isso. Ter coragem. Parabéns. Bom, pra elas.
Eu vou dar 3,5. Eu gostei das questões do filme, assim, que aborda, mas eu acho que eu não sou o público pra Barbie, assim. Eu achei um pouco cansativo esse filme. Gostei das questões importantes, claro. Margot, perfeita, mas eu acho que eu só não sou o público mesmo, mas as questões são todas válidas, gostei de bastante coisa, principalmente que Barbie não desce escada, né, porque a gente faz as Barbie voar com as coisas, né, eu acho maravilhoso.
Gente, mas... é a visão de uma criança, né, criança.
É, a Barbie não era nem articulada, era toda dura na nossa época, né? Então ela tinha que voar. Mas eu gostei sim, 3,5, só acho que eu não sou o público-alvo, mas eu gostei de tratar o feminismo, o machismo, o equilíbrio e tal, e todas as questões que realmente ser mulher é muito difícil. Então, eu gostei. É isso.
É, é isso.
Então temos.
Conseguimos. Conseguimos falar de Barbie finalmente. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a gente tenha inspirado vocês em alguma coisa. Demos nossa opinião. Aceitem. Militamos. Temos o direito também.
Podcast é, isso, é nosso, a gente fala o que a gente quiser.
É isso mesmo. Ah, era o nosso momento, vai. Exato, é um filme de feminino, a gente pode militar. A gente pode militar, exato, sempre. Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do filme também. E é isso. Comentem lá o que vocês acharam. Não se esqueçam, todas as portas para ter episódio novo. E todas as redes sociais estão aí abertas para vocês comentarem o que vocês quiserem, ok?
Exatamente. Depois desse recado da Camila em velocidade 2,5, a gente se ouve na próxima quarta-feira. Então, por favor, não esquece de dar o play e curtir com a gente. Beijo, é gente.
Isso. Beijo. Até a próxima quarta.